orçamento para participar da campanha. Mas lembre-se que esses benefícios são por tempo limitado e que já estão chegando ao fim. Então aproveite a campanha, procure a sua unidade e participe você também da Feira de Negócios da Coamo.
Hoje eu vim entregar mais que soja. Vim trazer o resultado de um ano inteiro de dedicação. O sol nasceu devagar sobre a plantação. Cada grão carrega esforço e oração. É a força da família, é perseverança. É o campo ensinando fé e esperança. Entrega soja, entrega o coração. Na Coamo é parceria e união. Do campo até a balança, da balança ao cafezinho. Aqui a gente é mais que produtor, a gente é caminho.
Entrega soja, entrega emoção. Na Coamo é respeito e gratidão. Aqui a gente planta confiança e união e colhe amizade em cada estação.
Que vem a próxima safra.
Se está na Coamo, está seguro, está em casa. Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Durante o dia de ontem, a Coamo promoveu o encontro do futuro Coop no entreposto da cooperativa em Campo Mourão. O programa tem como base a formação cooperativista direcionada aos adolescentes entre 13 e 17 anos, com incentivos à formação dos novos sucessores no campo. O repórter Antônio Márcio esteve presente no evento e conversou com o presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, que destaca como o programa tem ajudado adolescentes a compreenderem o funcionamento da cooperativa e incentivando o interesse pela gestão das propriedades rurais.
Olha, a importância é geral, né? Importante para a Coamo, importante para as famílias, é o que a gente ouve dos depoimentos dos pais, quando os filhos participam, né? Como eles voltam para casa com uma ideia diferente, né? Do que é o negócio que os pais estão conduzindo, então volta a ter um interesse, tanta gente que, inclusive, decidiu mudar os rumos da sua formação educacional, pensando já na sucessão da propriedade, entendendo a cooperativa, entendendo a importância que o cooperado, né, tem em participar da cooperativa, fazer parte não só dos negócios em que a cooperativa desenvolve para eles, mas também da gestão, né, participar dos comitês educativos, participar da própria liderança da cooperativa, né, nas assembleias, participar nos conselhos, enfim, se colocam dentro do contexto todo que é esse ecossistema que a cooperativa coordena. Então, ficamos felizes porque a gente viu uma participação maciça, né? São muitos jovens realmente que estão numa formação num período muito importante da formação deles, do direcionamento, da decisão de que caminho tomar, e a gente poder trazer uma boa informação, trazer conhecimento, ajudá-los nesse momento, para nós a gente fica muito feliz. Se eles vierem, é claro, participar junto com as suas famílias dentro do movimento, ótimo, serão muito bem-vindos nos programas que sucedem a esse, Jovens Líderes, toda a formação que a Coamo oferece para a família do cooperado, e caso não é, dificilmente vão se desligar do setor, porque são familiares ligados à agricultura, então a gente tem certeza que está contribuindo para a formação, contribuindo com o quinto princípio do cooperativismo, né? Formação, educação, informação, e que é o papel da cooperativa. Cooperativa cumprindo o papel dela de mais do que fazer negócio, desenvolver a família do cooperado.
A agricultura vai muito além do que acontece dentro da porteira. Foi essa descoberta que motivou a jovem Taila Maganha Goitens, de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, a enxergar as novas possibilidades para seu futuro profissional. Ela conta como a participação no futuro Coop ampliou a sua visão sobre o agronegócio, despertando ainda mais o seu interesse pelo setor.
Eu acho que quando a gente participa local, a gente consegue ver as diferentes áreas que a área da agricultura ela consegue ter, não só aquele clássico de lavoura, roça, essas coisas. Então envolve muita tecnologia, muita inteligência em área tanto de autoconhecimento como gestão de pessoas, enfim. E eu achei muito legal que daí a gente conseguiu abordar um pouco desses assuntos e ter mais consciência sobre o que realmente é a agricultura de forma geral.
E esse encontro aqui em Campo Mourão?
Esse encontro aqui em Campo Mourão acho que é importante, por causa que daí, ouvindo uma palestra, a gente consegue ver realmente o que, que a cooperativa da Coamo tem em mente para poder evoluir mais para frente e como que o mundo está se transformando para poder trazer na agricultura um setor mais tecnológico e poder aprimorar cada vez mais.
Para assumir as responsabilidades nesta nova etapa da vida, os jovens também precisam estar preparados para lidar com temas como cidadania, gestão e educação financeira. O presidente executivo da Credi Coamo, Alcir José Goldoni, explica como o Futuro Coop e os programas desenvolvidos pela cooperativa de crédito ajudam a formar jovens mais conscientes e preparados para os desafios do futuro.
A preocupação desse Futuro Coop é de uma forma global. Então a gente olha muito também a inclusão financeira neste mercado, que é um mercado muitas vezes que ainda ele não vivenciou a praticidade disso pela própria idade. Mas o nosso programa permite com que o filho de associado ou neto, ele possa ingressar, né? Se associar na Credi Coamo e ter a sua conta com o seu cartão de débito dentro de um programa responsável para ele começar a vivenciar esse mundo financeiro também, para ele ser preparado do lado financeiro da sua atividade. Quando ele vem fazer a sucessão dos seus familiares, ele já tem uma noção da atividade do mercado financeiro. E o que a gente mostra muito é que nós temos que ser amigos do dinheiro e não escravo do dinheiro. Então eu tenho que saber tratar bem o dinheiro, que daí eu vou ter benefício. Agora, se eu ganho fácil, vou gastar fácil. Se eu dou valor ao dinheiro, eu vou trabalhar para que o dinheiro também trabalhe para mim. Então toda essa orientação de como é a vida financeira, a gente passa nesse programa. Então é uma coisa bastante gratificante. Nós temos mais de 700 Futuro Coop, né, que é de Coamo, já movimentando, já guardando suas economias. E aqui nós aproveitamos para fazer um convite, né? Aos pais, né, que têm seus filhos que ainda não são Futuro Coop da Credi Coamo, que o façam. Por isso vai agregar muito na sua vida. Vai fazer com que a pessoa comece a ser um cidadão que comece a entender melhor o mercado financeiro e utilizar as ferramentas disponíveis dentro da estruturação financeira do país de forma produtiva. Quer dizer, os receios que ele tem que ter para não cair em golpe, as preocupações que ele tem que ter para ter os benefícios. Então, tudo isso também a gente procura levar dentro do programa nosso Futuro Coop. Por isso que tem o slogan dele, né? Um olhar para o futuro. Nós estamos hoje, fazendo hoje aqui, o que queremos que amanhã retorne para eles com mais facilidade.
Você acabou de conferir aqui com a gente os relatos dos diretores e dos jovens que participaram do encontro do Futuro Coop, promovido pela Coamo no dia de ontem. Mais de 500 jovens estiveram reunidos no entreposto da cooperativa em Campo Mourão, onde se aprofundaram em temas como os princípios cooperativistas, gestão rural e educação financeira e sobre as transformações do agronegócio. Se quiser ouvir essas entrevistas novamente, você pode acessar a página do Informativo Coamo em nosso site ou então pesquisar pelo programa nas principais plataformas de áudio.
Informativo Coamo.
No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Você confere agora aqui com a gente os preços dos produtos agrícolas que foram praticados pela Coamo na tarde de ontem com a base de Campo Mourão. A soja foi comercializada pelo valor de R$ 117 a saca de 60 quilos. Já o milho fechou no valor de R$ 51 a saca. Trigo pão tipo 1, R$ 70 o valor da saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$ 23,39 o quilo renda. Repetindo, para você que nos ouve, os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde de terça-feira com a base de Campo Mourão. Soja, R$ 117, milho, R$ 51, trigo pão tipo 1, R$ 70 e o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$ 23,39 o quilo renda.
Informativo.
Nós já vamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coamo, mas antes de encerrarmos o nosso programa, eu deixo um convite aos nossos cooperados da região norte do Paraná para que participem do Dia de Campo da Unidade da Cooperativa em Bela Vista do Paraíso. Hoje, a unidade local promove o primeiro Dia de Campo de híbridos de milho segunda safra, e o evento vai contar com a apresentação de 22 híbridos de milho adaptados àquela região, incluindo diversos lançamentos das principais empresas do mercado. Também serão abordados temas como manejo de lagartas, controle de nematóides e fungos de solo, além de exposições da agricultura de precisão, loja de peças e farmácia veterinária da Coamo. É a partir das 15h30 na propriedade do produtor Daniel Salomão, o Cardoso. Procure a sua unidade para mais informações e aproveite esta oportunidade para se preparar ainda melhor para as próximas safras. Com essa mensagem, nós chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no rádio em mais um dia. Amanhã eu estou de volta trazendo para você uma nova edição do Informativo Coamo. Um forte abraço para todos que nos ouvem e até o próximo programa.
Crede Coamo, junto com você sempre. Ofereceu Informativo Coamo. Chegou a Promossolo New Holland 2026. Um momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 15 de julho, a igreja faz a memória de São Boaventura. Ele nasceu e viveu na Itália, no século XIII. Religioso, franciscano e sacerdote. Foi eleito bispo e cardeal. Homem da oração e da contemplação. Foi professor de teologia em Paris e exerceu grande influência de espiritualidade na Idade Média. São Boaventura é doutor da igreja. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 27. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. Nesta belíssima oração de ação de graças, Jesus se mostra entusiasmado pela fé daqueles que o acolheram, motivados pelo anúncio da salvação. Ele apresenta o contraste entre as pessoas orgulhosas, convencidas da sua sabedoria, com as pessoas simples, que sabem acolher a simplicidade de Deus no cotidiano da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão. Queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
7:01, Cultura 7:01.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
Sete horas mais 3 minutos. Bom dia, excelente quarta-feira para você, hoje 15 de julho, meio de semana. Eu, Kleber Moleta, estou chegando para fazer a sua companhia, atualizá-lo de tudo que é notícia e informação aqui em Guarapuava e na nossa região. Nosso foco, né, está aqui falar sobre a nossa cidade, falar sobre a nossa região, olhando sempre o que é importante também no Brasil, né, nas outras partes do mundo, para você ficar atualizado aqui no Cidade em Movimento. Vamos até às 8. Nesta uma hora, muita informação. Você que sintonizou aí a Rádio Cultura, você que está conectado em 94,3 FM, fique aqui. Você fez a escolha certa e escolheu ficar melhor informado. Temperatura? Vamos dar uma passada aqui pelo tempo. Bom, gelado, né? Tá uma manhã gelada. 5 graus a temperatura nesse momento, segundo o CIMEPAR. Vamos chegar a 18 de máxima. Dia com o céu claro, o sol aparecendo, brilhando, mas a temperatura, veja que não se eleva tanto, né? Vai chegar na máxima aí de 18. Amanhã nós temos uma praticamente a mesma condição, né? Uma manhã mais gelada, a mínima prevista para amanhã é de 8, ou seja, não faz tanto frio, e a máxima vai chegar a 22, ou seja, a temperatura se eleva um pouquinho mais com a proximidade aí do final de semana. Aquela onda de frio, aquele ar gelado, né? Aquela massa de ar frio que está passando aqui pela nossa região vai perdendo força, vai indo para mais para a região sudeste, né? Vai saindo daqui e trouxe muito frio, né? A semana começou muito gelada, agora ainda bastante frio, mas menos em relação a ontem, e amanhã a condição será um pouco melhor, né? Menos frio em relação a hoje. 7:05, 7 e sem chuva, né? Sem chuva, não vai ter chuva ao longo de todo o fim de semana, é o que está prevendo o CIMEPAR. De hoje até o fim de semana, sem previsão de chuva. Vamos começar dando aquela passada pelos temas importantes, pelas informações de utilidade pública, muita prestação de serviço, né, para você aqui no Cidade em Movimento. Eu começo justamente com um tema aí na área de serviço. Atenção, você que está procurando trabalho, procurando emprego. Hoje tem mutirão de emprego lá na região do bairro Morro Alto. Prefeitura de Guarapuava, em parceria com a Employer, está realizando hoje, das 13 às 17 horas, é a tarde, período da tarde, começa às 13 horas, vai até às 17, mutirão de emprego, que vai utilizar ali o espaço do CRAS 2, que fica na rua Bernardino Roseira, número 38, no bairro Morro Alto. Uma referência, né, um local próximo, é o batalhão da Polícia Militar. Fica próximo ali ao batalhão, essa unidade do CRAS, onde vai ter esse mutirão de emprego hoje à tarde. A ação vai disponibilizar 100 vagas de trabalho temporário na área da indústria, com possibilidade de efetivação. O processo seletivo será realizado pela Employer e é voltado especialmente para pessoas que estão em busca de oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os interessados devem comparecer ao local, levando documentos pessoais e currículo atualizado para participarem do processo seletivo. Repetindo e confirmando, então, você que tem interesse, se organize. É hoje, esse mutirão de emprego começa 1 da tarde, vai até às 5, na rua Bernardino Roseira, número 38, no bairro Morro Alto, lá no CRAS 2, pertinho ali da Polícia Militar. Já vai com o currículo, já vai com os documentos, porque quem sabe hoje seja a sua oportunidade de garantir a sua vaga aí nesta indústria que está contratando via esse mutirão. Vale sempre ressaltar que indústria tem salários melhores, né? Geralmente o salário na indústria é melhor do que em outros setores, então pode ser uma oportunidade boa para você. Está procurando emprego, pode chegar por lá. É nessa região, né, do bairro Morro Alto, e você pode se perguntar, mas eu moro em outro ponto da cidade, posso ir? Pode, né? Pode também, mas evidentemente que fica até mais fácil, mais simples para quem está nessa região da cidade, ali no Morro Alto. 7:07, um acidente feio ontem, assim, a imagem muito forte, né, de um acidente ali na Palmeirinha. Muito provavelmente você viu essa imagem em algum grupo, viu aí no Facebook da vida, aquela coisa que você vê a imagem, o que aconteceu? Bom, eu te conto agora o que aconteceu, né? Porque informação mesmo, né? Com credibilidade, informação assim, detalhes, né, do que aconteceu, é o jornalismo quem oferece, né? É aqui no rádio, é nos meios aí confiáveis de informação. Então, aquela imagem daquele acidente, dois caminhões que bateram de frente ali próximo ao distrito da Palmeirinha, próximo à área urbana, né, na PR-466, vamos contar então essa história. Esse acidente aconteceu no começo da tarde, ali por volta de 2 horas, próximo à Ervateira Verdelândia. Ou seja, quem segue aqui de Guarapuava, passando, né, o distrito da Palmeirinha, foi onde ocorreu esse acidente. É um trecho que inclusive está em obras ali de duplicação. O acidente envolveu um bitrem que estava carregado com feijão e um caminhão carregado com colchões, aquele caminhão furgão, né, carregado com colchões. A cabine dos dois veículos, né, ficou completamente destruída. Isso, inclusive, né, dava a impressão do acidente muito com consequências graves, né, para os ocupantes. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas ficaram feridas. O motorista do bitrem, ele saiu do veículo antes da chegada da equipe de socorro. Ele não ficou preso, né, às ferragens. Quando os bombeiros chegaram, atenderam ele ali na margem da rodovia. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Foi levado pelo Corpo de Bombeiros para receber atendimento médico. Já o condutor do caminhão carregado de colchões, aquele furgão, ele ficou preso às ferragens. As pernas estavam encarceradas, né, presas, e o volante também pressionava a região do peito, né, do tórax do motorista. Aí foi necessária uma operação de desencarceramento realizada pelos bombeiros. Eles têm, né, os equipamentos ali para desencarcerar, para abrir espaço, para remover parte da lataria, outros componentes, até cortar esses componentes aí quando é necessário, para abrir espaço. Foi isso que aconteceu. Os bombeiros retiraram esse motorista, ele foi estabilizado e encaminhado para a equipe de suporte avançado de vida do SAMU. O serviço de atendimento médico de urgência estava já presente. E assim, apesar da gravidade, da dinâmica do acidente, ele também sofreu ferimentos considerados leves, né? A imagem gera ali aquela primeira impressão de um acidente que causou danos muito graves, né, à vítima. E nesse caso, graças a Deus, né, foram apenas ferimentos leves. Claro que ele foi atendido, recebeu toda a assistência, mas não corre risco de vida. Durante toda a ocorrência, a PR ficou fechada. Como eu disse, então, é um trecho ali que está em obras, ainda está, né, em pista simples, está bem, bem provisória, inclusive ali parte da sinalização, né, no trecho, justamente por causa da obra. Mas a rodovia precisou ficar fechada durante um longo período para atendimento dessa ocorrência. Dois caminhões, né, veículos de grande porte, obstruíram então a pista e ficou fechada para trânsito durante boa parte do período da tarde. Boa notícia é que não há feridos graves, né? Nenhum ferido grave nesse acidente.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:11, 7:11. Começou ontem aqui em Guarapuava o projeto Vem Brincar nas Praças e Parques nas Férias. A iniciativa leva brincadeira, esporte e recreação de forma gratuita para as crianças e para as famílias em diferentes espaços públicos aí da cidade, justamente nesse período de férias. Começou ontem na Praça Ucrânia. Essa atividade, vale lembrar, é realizada pela prefeitura, então é gratuita. Eu já vou passar aqui quais as outras praças e parques que vão receber a atividade. Hoje, né, já tem atividade programada para hoje. À tarde o sol vai estar brilhando, não tem previsão de chuva, vai dar para brincar bastante com a criançada. Então ontem começou na Praça Ucrânia, teve brinquedo inflável, futebol, vôlei, tênis de mesa, cama elástica, perna de pau, chinelão, corda dupla e diversas brincadeiras realizadas ali pelo Departamento de Recreação e Jogos da Secretaria de Esporte. Atividades hoje começam às 13 horas e vão até às 17. Aliás, todos os dias, eu vou falar agora todos os locais, e todos os dias começa sempre 13 horas e segue até às 17. Então vamos lá. Hoje, Praça Ucrânia, de novo, hoje, dia 15 de julho, tem atividade na Praça Ucrânia. Dias 17 e 18 de julho vai ser no Parque das Crianças, então sexta e sábado, né, no Parque das Crianças. Aí vamos para a semana que vem. Dias 20 e 21 de julho, Parque do Lago. 20 e 21 de julho, Parque do Lago. Dias 22 e 23, Parque do Jordão. E dias 24 e 25, Parque das Araucárias. Todos esses dias, né, as crianças, acompanhadas dos seus responsáveis, são convidadas a aproveitar e brincar nas atividades do projeto da prefeitura, ou Vem Brincar nas Praças e Parques, no período aí de férias, justamente para ter uma atividade, né, para a criançada. Então, fica aí a dica. Ao longo do programa a gente repete aí os locais. Se você tiver também alguma dúvida, entra lá em culturanews.net, tem essa informação detalhada. Sete horas mais 14 minutos, hoje a gente vai receber a equipe da OAB aqui nos nossos estúdios, já eles estão chegando por aqui, para falar sobre a caminhada do meio-dia, dia 22 de julho, né, essa caminhada que marca a luta, também a memória, né, das mulheres vítimas de feminicídio, mas a luta para combater essa violência aqui no nosso estado, ocorre em diversos municípios, no mesmo horário, né? Homens e mulheres saem nessa caminhada em defesa da vida. E a gente vai falar mais sobre a edição aqui de Guarapuava, já com as convidadas que estão chegando aqui dos nossos estúdios, a equipe da OAB. 7:14, o agendamento de exame médico e psicológico, que é exigência para obtenção ou a renovação da carteira de habilitação, está suspenso aqui no Paraná. É, o Detran confirmou essa informação desde segunda, tudo suspenso. O que o Detran informou é o seguinte: o governo do estado reduziu o valor dos exames obrigatórios e, nesse momento de transição, está em diálogo com as clínicas credenciadas para organizar o novo sistema de cobrança. Então, teve uma redução bem significativa e me emperrou aí o processo. Então, desde segunda-feira, quem tentou agendar ali para fazer a primeira carteira ou para renovar, não conseguiu, que o sistema não está aberto. Não tem previsão, não tem previsão de quando esse sistema vai ser retomado. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele determinou que as mudanças em andamento, elas não podem gerar um prejuízo para o cidadão. Então, as CNHs com data de vencimento a partir de 5 de junho ficarão válidas até 9 de setembro, de forma automática. Então, você que está preocupado, não consegui renovar minha carteira porque o agendamento não foi possível. Então, você ganhou mais um prazo para que consiga regularizar a sua situação, já que esse problema foge, né, ao alcance do cidadão. Ele não tem controle sobre isso. Então, o agendamento está suspenso. A adaptação do valor desses exames, ele ocorre depois que a Secretaria Nacional de Trânsito estabeleceu um teto nacional de R$180 para a soma dos exames exigidos no processo de CNH. Então, agora, todos os exames, eles não podem passar de R$180. E aqui no Paraná, para se adequar, foi sancionada uma lei que transformou a cobrança desses serviços em preço público e limitou o valor a R$180. Antes da mudança, o valor era de R$404,74. Então, teve uma redução superior aí a 60%. Vai realmente ter uma... Vamos ver como é que as clínicas, né, que prestam esse serviço vão se comportar, se vai ser simples assim para retomar. O Detran disse que em breve esse serviço será retomado. Vamos ver, porque realmente, de forma unilateral, tem um corte desse valor, vai gerar aí alguma discussão com as clínicas que prestam serviço. Mas vejamos até onde vai essa história. Por hora, por enquanto, serviço suspenso. Quem tentar não vai conseguir agendar. 7:17, agora 7:17. Olha essa ocorrência que foi registrada aqui em Guarapuava ontem. Ontem de manhã, uma mulher de 28 anos, ela ligou para a Polícia Militar após três cães da raça Pitbull invadirem o terreno de uma residência e atacarem até a morte um cachorro de pequeno porte. Os Pitbulls mataram, né, o cãozinho que estava lá dentro do terreno. Esse caso foi registrado aqui em Guarapuava, mas o bairro não foi divulgado. A polícia não informou no boletim qual bairro ocorreu essa barbaridade, né? Três cães da raça Pitbull invadiram o terreno de uma residência e atacaram até a morte esse cachorro de pequeno porte. Quando a equipe chegou no local, a vítima indicou que a casa ali onde estavam os animais e de onde os animais teriam saído. Os policiais tentaram contato com os moradores, mas não tinha ninguém na casa naquele horário. O imóvel estava fechado, o portão trancado com cadeado, o que impossibilitou a entrada da equipe para conter os cães ou então localizar os responsáveis. Os vizinhos, eles também não tinham informação, não sabiam dizer onde os proprietários trabalhavam e relataram apenas que a moradora, ela costuma passar pouco tempo ali na residência. A vítima, a pessoa que ligou, né, para a polícia, foi orientada. Um boletim de ocorrência por omissão de cautela na guarda de animais foi registrado e esse caso agora deve ser apurado. É aquela história, né? Um animal de grande porte exige responsabilidade aí do tutor, né? Ele não pode negligenciar o cuidado, e quando ocorre um tipo de situação como essa, né, lamentável, essa situação aí de ontem, ele tem que assumir a responsabilidade. Então, certamente, esse caso vai às autoridades e o proprietário vai ser acionado.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:19, 7:19. Vamos pro primeiro break. Aí a gente já volta com as essenciais do dia aqui no Cidade em Movimento.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madiclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Agora são 7:21, 7:21, quero trazer um recado para você. Existe um momento em que a dentadura, ela deixa de ser um detalhe e vira uma prisão. A comida que você tem que evitar, a foto que você foge, o riso que você tem que segurar por causa da dentadura, mas isso pode mudar. No Instituto Atena, aqui em Guarapuava, esse tempo acaba, você muda de vida. Com implantes dentários e dentes fixos, você volta a morder, a rir, a viver sem medo, com o sorriso que é o seu sorriso de verdade. Porque no Instituto Atena, a pessoa vem antes do dente. É a odontologia do ser. Verdade, acolhimento e respeito pela sua história. São mais de 17 anos que o Dr. Diego Santos e toda a equipe do Atena estão atendendo, trabalhando com responsabilidade, reescrevendo vidas aqui em Guarapuava. Não é um simples implante, é algo que vai mudar a sua vida. Então dê esse primeiro passo, mande a palavra cultura. Atenção, mande a palavra cultura no WhatsApp. Anote o número 42 988 42 8692. Vou repetir: 42 988 42 8692. E surpreenda-se, o Instituto Atena vai responder você e vai explicar todo o processo, sem compromisso, né? Para você conhecer, você saber como funciona. Dê esse passo. Instituto Atena fica ali na Avenida Manuel Ribas, 1614, no centro, fica em frente ao McDonald's e ao lado da Trajano. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta.
Gisele Junglis, da Rádio Cultura, e tem um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabe como funciona o trabalho do transporte coletivo em Guarapuava? O dia nem amanheceu e os primeiros ônibus saem do Terminal da Fonte para levar os passageiros para suas atividades. Levando o trabalhador, o estudante, o pai e a mãe, levando a família guarapuavana. Mas quando chega a noite, depois que termina a operação de todas as linhas, começa o trabalho de revisão, mecânica e lavagem dos veículos. Essa é a rotina de todos os dias do transporte coletivo. É a Pérola do Oeste trabalhando dia e noite por você.
Em Guarapuava, a gente encontra de tudo com qualidade e carinho. Daquela padaria charmosa ao artesão talentoso. Do mecânico de confiança ao restaurante que te acolhe. Valorize o comércio e os serviços de nossa cidade. Guarapuava, cresce com você. Uma iniciativa da Rádio Cultura.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Sete horas e 25 minutos, 7:25, curso gratuito. A Prefeitura de Guarapuava, em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para o curso gratuito Qualidade na Recepção e Condução de Visitantes. Ele é voltado para empresários, colaboradores de hotéis, restaurantes, atrativos turísticos, comércios e demais profissionais que têm contato direto com visitantes e turistas. Carga horária de 15 horas. Capacitação será realizada entre os dias 20 e 24 de julho, das 9 da manhã ao meio-dia, na sala 3 do Senac aqui de Guarapuava. Ao todo, são 20 vagas e a participação é gratuita. Inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de julho por meio do site do Senac. Link disponível também em culturanews.net, o site de notícias da Rádio Cultura. Um homem analfabeto, olha essa história, um homem analfabeto de 44 anos, ele foi enganado ao assinar com a impressão digital um acordo de pensão alimentícia que tinha um valor 4 vezes maior do que o que foi combinado previamente. Esse caso foi parar na Defensoria Pública do Estado, que conseguiu suspender esse documento na Justiça. Segundo a Defensoria, o órgão recebeu essa informação de um servente de obras, que foi lá procurar ajuda. No acordo, ele e a mulher, eles chegaram ali num comum acordo de que a pensão seria de R$400 por mês. No entanto, por não saber ler, o homem não sabia que o documento que ele assinou mencionava valores fora do acordo verbal. A entrega do cartão do Vale Alimentação, R$955 por mês, além de um desconto em folha de R$800. Ao final, a pensão saía de R$400 para R$1.755. E o caso é de Ponta Grossa e foi revertido na justiça, né? O acordo foi refeito com os valores corretos. 7:27, uma adolescente de 14 anos matou o próprio pai com uma facada. Esse caso foi em Umuarama, noroeste do estado, na segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, antes da morte, essa jovem tentou defender a mãe durante uma briga do casal e foi agredida pelo pai com um soco na boca. Logo depois, esse homem e a filha brigaram novamente e durante essa discussão, ela deu essa facada no homem. O SAMU atendeu esse cidadão, ele chegou a ser levado para o hospital, mas acabou não resistindo e morreu. A jovem foi levada com a mãe até uma delegacia, ela prestou depoimento e foi liberada e deve responder por ato infracional semelhante à lesão corporal seguida de morte. Foi detido em Londrina, norte aqui do Paraná, um delegado da Polícia Federal, Carlos Miguel Pires Júnior. Segundo a Polícia Militar, ele foi parado em uma blitz e desacatou os policiais militares, além de cometer injúria racial contra funcionários de uma locadora de veículos logo depois dessa primeira situação ali na blitz. Foi tudo na segunda-feira, aconteceu tudo isso na segunda-feira e a Polícia Civil acabou soltando no mesmo dia esse cidadão. As circunstâncias da soltura não foram divulgadas. Em nota, a Polícia Federal informou que tomou conhecimento dessa ocorrência e abriu um procedimento para apurar os fatos. E termina hoje o prazo para que o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos divulgue a decisão final sobre a investigação comercial e uma eventual aplicação de medidas contra produtos brasileiros. O famoso tarifaço, né, dos Estados Unidos, hoje é o dia da definição se ele vai ou não ser implantado. Esse processo abriu uma disputa entre Brasília e Washington e mobilizou setores da economia brasileira, que participaram de audiências públicas para apresentar argumentos contra essa medida. Além dessa audiência pública em que setores da economia brasileira apresentaram seus argumentos, a diplomacia brasileira tem insistente, ontem ainda teve uma reunião tentando barrar, fazer com que essa medida não seja efetivada. Se ela for efetivada, são duas situações: uma taxa de 25% sobre produtos brasileiros, com a alegação de que o governo do Brasil pratica tem práticas desleais no comércio com os americanos, o que os setores mostraram que não se sustenta, né, na realidade, mas é uma decisão americana. E há ainda uma punição que se estende a outros 59 países, de 12,5%, que é uma alegação dos Estados Unidos, porque o país não teria feito o empenho suficiente para impedir trabalho forçado. Se essas taxas forem aplicadas, praticamente inviabiliza o comércio do Brasil com os Estados Unidos. 7:30 agora, 7:30, segundo jogo da semifinal da Copa do Mundo 2026, será hoje entre Inglaterra e Argentina. A seleção vencedora vai pegar a Espanha na final. A Espanha que, de forma até surpreendente, venceu ontem a França, a toda poderosa França, venceu por 2-0. Agora, resta ao time de Mbappé, a França, jogar a decisão do terceiro lugar, né, que será no sábado. A Espanha está na final, que será no domingo, e vai enfrentar ou Inglaterra ou Argentina, que jogam hoje às 16 horas.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Sete horas mais 7:32, 7:32. Eu queria fechar esse bloco aqui trazendo uma informação para quem é usuário do serviço do Melhor em Casa aqui em Guarapuava. O atendimento, né, de saúde prestado pela Secretaria Municipal, que tem uma alteração de horário. Então, atenção, houve uma alteração no horário de funcionamento da recepção do Departamento de Atenção Domiciliar. O horário a partir de agora será das 8 da manhã até as 17 horas, não fecha para o almoço. Sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã até as 19 horas, também sem fechar aí para o almoço. Quero ressaltar que essa mudança no horário da recepção, aqueles atendimentos nas casas, né, o atendimento domiciliar, que é feito já continuamente pelas equipes nas famílias previamente cadastradas, né, que tem, né, os pacientes que necessitam desse atendimento, isso não muda nada, né, segue a rotina que já está aí consolidada, né, há muitos anos esse atendimento é realizado sem nenhuma alteração. Então, o que muda é a recepção. Isso é muito importante para as pessoas que, por exemplo, né, retiram medicamentos, fraldas, alguns outros itens que são entregues por esse serviço. Então, tem essa alteração na recepção. Vou repetir o horário. Então, a partir de agora, abre às 8, vai até às 17 horas sem fechar para o almoço, e aos sábados, domingos e feriados, abre um pouquinho mais cedo, 7 da manhã, e fecha às 19 horas também sem fechar para o almoço em nenhum momento ao longo do dia. Agora 7:33. Na sequência, a gente vai receber aqui as convidadas da OAB, elas vão falar sobre a caminhada do meio-dia, né? Essa, eu mencionei anteriormente, esse marco de mulheres e homens, né, que ocorre em várias cidades do Paraná simultaneamente, a luta do estado do Paraná para chamar atenção e combater o feminicídio. Vamos então na sequência com essa informação. Você fica aqui na Rádio Cultura, programa Cidade em Movimento, até às 8.
Cultura.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
De pequenos gestos nascem grandes resultados. As escolhas, o comércio. Ao escolher o comércio e o serviço de Guarapuava, você fortalece laços, gera empregos e espalha a esperança por toda a cidade. Valorize o que é nosso. Cuide do que é nosso. Rádio Cultura, comprometida com o desenvolvimento.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royal Lux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos. Agora eu quero falar com você, produtor que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cresol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cresol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cresol, em cada ciclo do campo, juntos.
Sete horas mais 37 minutos, voltando aqui com Cidade em Movimento, agora com as convidadas. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura a Ana Morales, Ana Morales, é membro da Comissão da Mulher Advogada, da subseção aqui de Guarapuava, e a Ashley Beatriz Durante de Almeida, que é presidente dessa comissão. Vamos conversar sobre um evento, é ainda na semana que vem, mas você já vai se programando, é a Caminhada do Meio-Dia, essa mobilização que ocorre aqui em todo o estado do Paraná, integra as ações do Dia de Combate ao Feminicídio, que é justamente no dia 22 de julho. Vamos então ouvir as nossas convidadas. Bom dia, Ana Morales, seja bem-vinda aqui à Rádio Cultura.
Olá, bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Ashley, seja bem-vinda.
Bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, deixa eu começar com a presidente, né? Vamos seguir aqui a hierarquia, presidente da Comissão da Mulher Advogada, a Ashley Beatriz Durante de Almeida. Explica pra gente o que é essa caminhada do meio-dia que vai ser na próxima semana, dia 22.
Então, a Caminhada do Meio-Dia, ela foi instituída por uma lei estadual, né, relembra, né, em memória da advogada Tatiane Spitzner, que foi vítima de feminicídio aqui na nossa cidade, em Guarapuava, em 2018. Então, todas as cidades do Paraná se mobilizam no dia 22, para essa caminhada no meio-dia, justamente para relembrar e fortalecer as frentes, né, de políticas públicas para as mulheres e combate à violência e ao feminicídio.
Doutora Ana, como é que está organizada a caminhada esse ano?
Então, esse ano a caminhada vai ser como, né, a agenda estadual, no dia 22. Doutora Ashley, acho que nós vamos sair ali da SIG e caminharemos até a praça aqui do... A praça
9 de dezembro?
Isso.
9 de dezembro aqui na 15?
Isso, aqui na Catedral.
Até a Praça da Catedral, 9 de dezembro, então. Exatamente. Aqui em frente à Rádio Cultura, né?
É, exatamente. E a caminhada, ela tá, não é só a OAB que está organizando, mas ela é organizada, como a doutora Ashley falou, é uma da agenda estadual, então os municípios se organizam. Então, é muito importante a participação da população, a adesão da população, porque é uma forma de, não só de visibilidade, mas de fortalecimento dessas políticas públicas que já existem e de nós lutarmos por novas políticas públicas, porque nós estamos vendo que não estão sendo suficientes essas. Todos os dias nós temos provas, né, de que são necessárias cada vez mais atos e outras obras assim voltados para a proteção da mulher.
Estou aqui diante de duas mulheres, né, advogadas, que fazem parte dessa comissão, estão na linha de frente dessa organização, junto com outras entidades, né, outras instituições, mas eu queria colocar os homens na conversa, né? Os homens também têm que vir nessa caminhada, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, não é uma causa das mulheres, é uma causa da sociedade, né?
Exatamente, é importante que toda a sociedade, né, se mobilize pelo fim da violência contra a mulher, né, e pelo fim do feminicídio. Então, realmente, e muito bem lembrado, Kleber, é uma luta como um todo, né, que toda a sociedade se mobilize e esteja presente nesse dia, nessa caminhada.
Então vai ser no próximo dia 22, semana que vem, né, quarta-feira.
Isso mesmo.
Na quarta-feira, dia 22, ao meio-dia, né? O horário é o mesmo que ocorre em todo o estado. Doutora Ana, no ano passado, salvo engano, estou puxando aqui pela memória, teve um combinado de uma roupa sempre de uma mesma cor, tudo. Como é que está programado para esse ano?
Isso. A agenda sugere que todas as pessoas que participem da caminhada estejam vestidas de branco. É um ato, assim, uma cor que relembra a paz, é uma cor que traz essa conotação de pureza do evento, de paz mesmo dentro, entre homens, entre mulheres, entre as mulheres na sociedade. Então, para nós, vamos manter a agenda, né, doutora Ashley? E todas as membras vão estar de branco.
Utilizando o branco.
Utilizando o branco. Mas é claro, não tenho uma roupa branca, minha roupa branca tem estampa. Você não vai deixar de participar, de lutar conosco, de se mostrar contra a violência, porque não tem uma camiseta. Todo mundo é bem-vindo. A agenda pede uma cor, mas isso não é essencial. O essencial é que a gente esteja lá.
Engajado, né, na causa, não é um impeditivo, então.
Exatamente.
Né? A concentração, então, repetimos, vai ser na próxima quarta, dia 22, meio-dia. Claro, um pouco antes as pessoas chegam já ali na sede da SIG, né, que fica no portal do lago. E aí a caminhada vem sentido Praça 9 de Dezembro, em frente à Catedral. Além da caminhada, algum ato, algo que será realizado aqui na praça ou em algum momento da caminhada, doutora Ashley?
Então, nós vamos iniciar a caminhada na SIG, né, até a praça, e aqui na praça, então, teremos algumas falas, né, teremos cartazes ali com frases, com números, né, que dos últimos acontecimentos aí, inclusive, a título de conhecimento, no ano passado, tivemos 122 casos de feminicídio aqui no Paraná consumados, né, fora os casos que foram tentativa. Então, ali nós teremos alguns debates, algumas instituições e entidades permanecerão no período da tarde trazendo informações, né? Nós ali como comissão também estaremos ali no período da tarde para compartilhar com a comunidade que tiver interesse, né, de buscar algum tipo de apoio, saber quais são os canais de denúncia. Então, no período da tarde continua ali algumas entidades, as pessoas, para trazer essas informações para a sociedade.
E justamente nesse espaço que é o mais democrático, né, da cidade, a rua, a praça pública, né, para gritar bem alto, porque esse tema, a senhora falou da memória, né, das vítimas, né? Tomara que um dia a gente chegue, né, num dia 22 de julho, falando sobre o combate à violência, mas sem ter que fazer memória de nenhuma mulher, né, que morreu. E o feminicídio, é importante dizer, né, recentemente, ele deixou de ser uma qualificadora de um crime. É um tipo, né, de crime. Não existe um homicídio com a qualificação
feminicídio, ele é o crime, o feminicídio, a morte de uma pessoa pelo fato dela ser mulher. Aqui em Guarapuava, até na semana passada, nós trouxemos os detalhes de um caso, né? A delegada Ana Haas concedeu uma entrevista falando de um caso, né? Em Guarapuava tem um caso confirmado, né? Caracterizado como feminicídio, outros dois ainda em apuração, que podem, né, vir a ser configurados como, mas esses números, claro, são alarmantes, mas seja uma ou quantas forem, né, tem que ser feita essa memória. As pessoas, para participar, não precisam fazer nenhum tipo de inscrição, nenhum tipo de avisar previamente, doutora Ana, é só participar no dia?
Não precisa nenhum tipo de inscrição. Até uma dos nossos objetivos é lembrar as pessoas o máximo possível que estejam lá, que apoiem o evento, que, né, entrem nessa luta. Então é só estar no momento da concentração ali na frente da SIG, e nós faremos a caminhada simbólica até a praça. Então